DW. Jornal da Noite.
Viva, boa noite. Está a começar o Jornal da DW África, edição de quinta-feira, dia 8 de agosto de 2019. Linha forte da atualidade, mais de 2 milhões de angolanos estão afetados pela fome e seca no sul do país.
A crise é de tal maneira profunda e está a levar a uma situação de ocorrer mortes em números surpreendentes em algumas localidades.
Relatório da ONU sobre alterações climáticas prevê futuro sombrio para o planeta e estreia hoje na Europa o filme Resgate, que retrata dos raptos em Moçambique. São temas que desenvolvemos já a seguir. Estão na companhia de Brahim Adarami e António Rocha. Boa noite. Mais de 2 milhões de pessoas estão afetadas pela fome e seca no sul de Angola, de acordo com um relatório da ONU. Entre os afetados estão milhares de crianças com menos de 5 anos de idade e outras que correm o risco de perder o ano letivo. A situação pode piorar em 2020, apesar dos esforços do governo angolano. Chamamos a antena, a partir de Luanda, Manuel Luamba, correspondente da DW África.
Mais de 2 milhões de angolanos estão afetados pela fome e seca, indica o relatório das Nações Unidas. Entre as vítimas, há mais de 500 mil crianças com menos de 5 anos. A ONU estima que o ano de 2020 poderá ser pior. Em declarações à DW África, Lindo Bernardo Tito, jurista e deputado independente, diz que o Estado deve encarar a situação alimentar e da seca nas províncias da Huila, Namíbia, Cunene e Quando-Kubango com maior preocupação.
A crise é de tal maneira profunda e está a levar a uma situação de ocorrer mortes em números surpreendentes em algumas localidades. E é óbvio que o Estado devia encarar essa situação com alguma preocupação, adotando medidas de emergência para resolver a questão.
Nas zonas afetadas também há relatos de morte de pessoas e de gado por falta de água e alimentação. O jornalista e analista angolano Ilide Manuel não esconde a sua preocupação.
Muitas populações tanto estão a viver de frutos silvestres, portanto isto quer dizer que estão a alimentar os mesmos frutos dos animais.
Segundo a lei angolana, a verificação ou iminência de calamidade pública é um dos pressupostos para se declarar estado de sítio ou de emergência. Elide Manuel não tem dúvidas de que uma eventual atitude do género por parte do governo de Luanda ajudaria no combate à crise alimentar que assola a região sul do país.
Portanto, uma situação de emergência traria como vantagens para o país, portanto, a mobilização da comunidade internacional no sentido de ajudar o país. Eu acredito que Angola, nesse aspecto, vamos dizer, que está em causa são vidas humanas e seria bom que enterrasse um bocadinho esse orgulho.
Lindo Bernardo Tito concorda. Medidas excepcionais são necessárias, diz.
A questão da fome e da pobreza já merece uma intervenção mais profunda do Estado com medidas excepcionais, por ser hoje uma questão que atinge a dimensão de uma catástrofe da natureza mais profunda e depois de amplitude nacional.
Porém, para se declarar estado de sítio ou de emergência, o presidente angolano João Lourenço deve ouvir os membros do seu executivo mediante a autorização da Assembleia Nacional. Manuel Luamba, DW, Luanda.
Entretanto, este é o tema em destaque na DW África e hoje perguntamos-lhe se Angola deve ou não declarar estado de sítio ou de emergência no sul do país. Viva António Rocha, muito boa noite. Abrimos agora a janela para espreitar o que dizem os internautas sobre a pergunta do dia.
Boa noite, Braima. Muitas reações. Por exemplo, Lordino Lourenço José de Nampula disse no Facebook: cabe ao governo angolano ponderar sobre esta situação, atendendo e considerando que, se o governo esperar até a situação atingir contornos alarmantes, será muito difícil mitigar o problema. Já está na hora do governo angolano agir, até se for necessário, pedir ajuda à comunidade internacional para angariar ajudas para as populações mais carentes, diz Lordino Lourenço José. Feliciano José, de Teto, no WhatsApp, escreveu para dizer que nas questões de seca e fome no sul de Angola, o presidente João Lourenço foi muito mal aconselhado e agora é o que se vê. A solução é decretar urgentemente o estado de emergência e apelar às ajudas da comunidade internacional. E Carlos Almeida, de Luanda, também no WhatsApp, diz que as autoridades angolanas já deveriam ter declarado o estado de emergência no sul do país, porque há muito que se sabe que pelo menos 4 províncias enfrentam uma crítica situação.
Muito obrigado. António Rocha vai voltar à antena mais à frente neste jornal. Ainda pode participar no nosso debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na atualidade, Moçambique, o Ministério Público deduziu hoje a acusação definitiva contra os 20 arguídos do processo das dívidas ocultas avalizadas pelo anterior governo a favor de três empresas públicas, anunciou nesta quinta-feira a Procuradoria-Geral da República. Os arguídos são acusados da associação para cometer delito, chantagem, corrupção passiva, peculato, abuso do cargo ou função, violação de regras de gestão e falsificação de documentos, diz a nota da PGR. O Ministério Público imputa ainda aos aplicados, neste caso os implicados, os crimes de uso de documentos falsos, posse de armas proibidos e branqueamento de capitais. Entre os arguídos detidos incluem-se Ndambi Gebuza, filho do antigo presidente moçambicano Armando Gebuza, e a secretária particular deste, Inês Moyane, e antigos dirigentes dos Serviços de Informação e Segurança do Estado. O caso está relacionado com as garantias prestadas pelo anterior executivo moçambicano entre 2013 e 2014 a favor de empréstimos de pouco mais de 2 mil milhões de dólares para as empresas públicas. A RENAMO submeteu uma contestação aos órgãos eleitorais em quatro províncias, denunciando a alegada impossibilidade de ser eleito os cabeças de lista da Frelimo. Trata-se de Júlio Parruque, Judite Massangela, Manuel Rodrigues e Francisca Domingos, escolhidos como cabeças de lista da Frelimo para as províncias de Maputo, Niassa, Nampula e Manica, respectivamente, apesar de não se terem recenseado nestas províncias, o que, segundo a RENAMO, é uma irregularidade à luz da lei. Contactado hoje pela agência Lusa, o partido no poder em Moçambique, a Frelimo, garantiu que as candidaturas são legais. Ainda de Moçambique, o governante Helena Taipo é acusada pelo Gabinete Central de Combate à Corrupção de ter liderado um esquema de desvio de mais de 1 milhão e 600 mil euros dos cofres da Direção do Trabalho Migratório entre os anos 2010 e 2014, avança o Jornal de Notícias de Moçambique. Em Angola, a União Europeia disponibilizou hoje 9 milhões de euros para o Programa de Proteção das Crianças Angolanas Vulneráveis. Calcula-se que mais de 7 mil crianças angolanas consideradas vulneráveis vão passar a ser abrangidas ainda neste mês por um programa piloto de transferências sociais monetárias. O projeto é do Governo de Angola e financiado pela União Europeia. Na Guiné-Bissau, o Conselho Nacional do MADEMG 15, a segunda força política no Parlamento do país, decide hoje quem vai ser o candidato do partido às eleições presidenciais previstas para 24 de novembro próximo. Ainda o presidente da República José Mário Vaz, o seu antigo primeiro-ministro Umaro Sissoko Embalo e o constitucionalista guineense Carlos Vamaim discutem o lugar.
DW Deutsche Welle.
O mais recente painel intergovernamental sobre alterações climáticas, publicado hoje, fala de uma espécie de círculo vicioso. Solos de florestas foram alvos da mudança climática. Por seu lado, o aquecimento global tem efeitos negativos sobre as florestas e a saúde dos solos. A conclusão do órgão científico das Nações Unidas defende que só com reformas fundamentais poderão garantir que ninguém mais passe fome no mundo. Cristina Kripal, com mais detalhes.
A crer no documento, o futuro é sombrio. Se o aquecimento global ultrapassar os 2 graus centígrados estabelecidos no Acordo de Paris, é muito provável que terras férteis se transformem em desertos, a infraestrutura se desmorone quando derreter a camada permanente de gelo, o chamado permafrost, e a seca e os eventos climáticos extremos coloquem em risco o sistema alimentar. Alisher Mirzabayev, um dos coautores do relatório, disse à DW:
A minha esperança é que este relatório tenha algum impacto nas políticas que promoverão a gestão sustentável da terra e sistemas alimentares sustentáveis.
Da área terrestre do mundo não coberta por gelo, cerca de 70% já estão a ser usados para a produção de alimentos, têxteis e combustíveis. João Campari, líder global de práticas alimentares na organização não-governamental WWF International, lamenta que a grande parte da atenção do mundo se concentre nas florestas, sobre as quais já existe um consenso global de preservação.
Okay, forests are super important.
As florestas são super importantes, mas estamos a ignorar os prados. Mais de 50% da conservação para a produção alimentar ocorre em pradarias e savana. A conservação destas paisagens é um problema que urge abordar.
Ecossistemas como prados, embora muitas vezes ignorados, são fundamentais para um clima estável. Estas vastas paisagens, em grande parte desprovidas de árvores e arbustos, funcionam como enormes sumidouros de carbono. Mas a tendência para o desenvolvimento desta terra para as culturas significa uma maior libertação de CO2 para a atmosfera. O relatório mostra como o nosso sistema alimentar contribui grandemente para as alterações climáticas, mas é também fortemente afetado pelas suas consequências. Prevê-se que as colheitas diminuam devido ao aquecimento global, causando o aumento dos preços dos alimentos. Os preços mundiais dos cereais, por exemplo, poderão subir até 23% até 2050, diz o relatório do IPCC. Acresce-se que o aumento dos eventos climáticos extremos ameaça perturbar as cadeias alimentares, o que também terá um impacto sobre os preços. O relatório descreve medidas para ajudar os solos a absorver mais carbono e evitar a sua erosão, como a substituição de monoculturas por uma variedade de culturas. Solos mais saudáveis produzem mais, são menos vulneráveis a condições climáticas extremas e levam a um fornecimento de alimentos e renda mais estáveis. Os especialistas dizem que esta mudança não vai acontecer sem a participação dos governantes e políticos, mas também dos cidadãos. Basta de palavras, diz Baron Joseph Orr, cientista principal da Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação.
Podemos passar o resto da vida a debater os problemas, mas agora é preciso passar à ação.
Cristina Kripal, DW.
E o filme Resgate estreia hoje na cidade de Porto e até 14 de agosto chega à capital portuguesa, Lisboa. Resgate coloca em tela a problemática dos raptos de nacionais e cidadãos estrangeiros em Moçambique. A longa metragem independente dos realizadores moçambicanos, Miquel Fonseca e Pipas Forjás, faz parte de uma estratégia para reanimar o cinema no país mais de Tales, a partir de Lisboa, com o correspondente João Carlos.
Nos últimos 10 anos, os raptos em Moçambique tornaram-se frequentes e têm constituído uma dor de cabeça para as autoridades judiciais. O tema aparece agora retratado em cinema por empenho de Miquel Fonseca, realizador, roteirista e produtor do Resgate.
Eu e o Pipas Forjás, o co-produtor do filme Resgate, estávamos a conversar sobre os raptos. A mãe de um amigo nosso tinha sido raptada, como já tinham sido raptados vários cidadãos moçambicanos de ascendência asiática, já tinham sido raptados um número elevado de cidadãos portugueses, e a maior parte desses cidadãos todos que foram raptados eram homens de negócio.
Os valores de resgate que os raptores pediam eram super elevados, ultrapassando por vezes os 3 milhões de dólares. Este facto criou pânico e um clima de insegurança no país. Por isso, uma boa parte dos empresários deixou Moçambique e voltou aos países de origem, acabando por afetar a já crítica economia moçambicana.
Os raptos foram acontecendo, algumas pessoas insignificantes foram presas, mas no fundo não se sabia a história por detrás dos raptos. Nunca se soube quem eram os mandantes, havia várias versões nas ruas, nos jornais, nos telejornais. E com estas versões todas, nós decidimos criar a nossa versão.
Daí nasceu a história de Bruno, um jovem que depois de 4 anos na prisão deixa o mundo do crime e opta por seguir uma vida honesta com a sua família. Até que um dia é surpreendido com uma dívida bancária de 30 mil dólares deixada pela mãe. Para não perder a casa, teve de tomar uma decisão, acabando assim por voltar ao crime como forma de honrar a dívida deixada pela mãe. Nuno decide então entrar na onda dos raptos.
Alô? Quero 500 mil dólares pelo velho, viu? Nada de trocos aqui.
Salomé Sebastião, esposa do empresário português raptado há mais de 3 anos na Beira, província de Sofala, tem feito tudo ao seu alcance para encontrar o marido. As autoridades competentes moçambicanas decidiram reabrir o processo de investigação depois de ter sido arquivado em outubro de 2018, sem nenhum avanço.
Eu fui a Moçambique e pedi à senhora, a Procuradora-Geral da República de Moçambique, a doutora Beatriz Buschilli, por favor, que tivesse em consideração que o processo foi arquivado, mas não foram utilizados todos os recursos possíveis na investigação para chegar ao paradeiro do meu marido, nomeadamente a oferta portuguesa.
A oferta de cooperação por parte da justiça portuguesa na investigação deste caso, que, segundo a esposa, poderia trazer um avanço significativo, tinha sido recusada pelas autoridades moçambicanas. Salomé Sebastião aplaude a excelente ideia de colocar a questão dos raptos no cinema. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Notícias.
No Zimbábue, há 2,5 milhões de pessoas à beira de morrer de fome, sem luz, com falta de água e sem acesso a alimentos. De acordo com o Programa Alimentar Mundial, os zimbabuanos estão a precisar de ajuda internacional urgente. PAM lançou nesta quarta-feira uma campanha para angariar cerca de 300 milhões de euros. Na Argélia, a justiça argelina libertou hoje o ativista Nadir Fatis, detido por empurrar uma bandeira numa manifestação contra o regime que arriscava pena de morte e prisão de 10 anos, informou hoje o coordenador da Comissão Nacional de Diálogo. Cerca de 60 pessoas foram detidas e colocadas em prisão preventiva enquanto aguardam os seus processos em diversas cidades argelinas. O Sudão do Sul aumentará a partir de hoje a sua produção petrolífera em 30 mil barris por dia para uma produção diária total de 180 mil barris. O aumento de 20% é motivado pela reabertura de um campo petrolífero encarado como uma alternativa para melhorar o desempenho da economia nacional daquele país. O Supremo Tribunal Federal da Nigéria prolongou hoje por 45 dias a detenção do editor do Sahara Reporters e ex-candidato presidencial Omoile Sowore, detido no sábado, noticiou a imprensa local. Omoile, um destacado crítico do presidente Buhari, foi detido depois de ter anunciado a realização no domingo de manifestações sob a palavra de ordem Revolução Já. No Quênia, a deputada Zuleka Hassan foi expulsa por levar a filha para o Parlamento queniano. Zuleka tentou participar no debate do plenário com a filha de 5 meses nos braços, mas foi impedida. Houve quem lhe chamasse má conduta grosseira e quem saísse por solidariedade. A representante das mulheres no sul do Quênia justificou-se com o facto de não ter com quem deixar a bebê, mas tal não demoveu o presidente do Parlamento, que depois de 15 minutos de suspensão do funcionamento ordenou ao sargento de armas que a escoltasse para fora do plenário.
DW, Espaço do Ouvinte.
Rocha, António Rocha, voltamos muito rapidamente para Espaço de Ouvintes sobre seca em Angola.
Continuam as reações. Juju Floriano escreveu no Facebook para dizer que o estado de sítio deve ser declarado no sul de Angola, por forma a encaminhar artigos da primeira necessidade o quanto antes para as populações que enfrentam graves situações de seca e fome. Manuel Ducunen, Angola, no WhatsApp, diz que o padre Wakusanga denunciou a situação de seca e fome no sul do país milhentas vezes e as autoridades fizeram orelhas moucas. Agora, a tentar solucionar a situação de forma apressada e sem planeamento, que o estado de urgência seja decretado imediatamente. Rosário Ntepa, da Xamba, Moçambique, diz que Angola deve sim lançar o alerta para que as populações tomem consciência da grave situação que estão a enfrentar. É dever de qualquer governo acautelar o seu povo em relação a situações que poderão, em pouco tempo, sair do controle. Declarar o estado de emergência é o dever das autoridades de Luanda, até para que a comunidade internacional inicie uma campanha de ajuda às populações do sul de Angola. E um anónimo no WhatsApp escreveu para dizer que a Angola deve sim declarar o estado de urgência para o sul do país, E, desta forma, as populações da região terão o devido apoio das organizações não-governamentais internacionais que irão distribuir comida gratuita para todos os necessitados.
Muito obrigado, António Rocha, e um obrigado muito especial a todos os ouvintes que nos enviaram os seus comentários. É ponto final nesta nossa emissão da noite. Voltamos logo amanhã de manhã para mais uma emissão. Até lá, pode acompanhar toda a atualidade em dw.com/português.